Audiobook Grátis apresenta. Estávamos a conversar no gabinete de Jorge Praxedes. Era um fim de tarde prolongado por um lindo e maravilhoso ocaso. Jorge oferecia chá em xiçaras de porcelana da Pérsia, havia largos divãs sonhadores entre as mesas atulhadas de bugigangas de arte, e naturalmente, a atmosfera, o tabaco turco, o chá, tudo isso nos dava a lombeira das recordações e o desejo de fazer frases. Já tínhamos falado do amor, da vertigem do tempo, do galope da existência e de outras coisas novas. E curioso, disse um da roda, nós os homens modernos não temos a sensação do passado, do não sentido, do total alheamento que o passado devia dar. As dores, as alegrias, as modas ficam na memória como coisas presentes que se afastaram. Para um homem que vive a vida intensa não há propriamente passado, há um acumulador que não dá a impressão especial do antigo, do acabado, do que não volta mais e há muito tempo terminou. Pio de Petin e 4, Fê, paradoxo. E é fato. Como homem as minhas amantes mesmo mortas vivem todas na minha memória, como se estivessem ali, por trás do paravento. Como artista nunca me foi possível ter a impressão do extinto diante de uma estátua grega, a ouvir um trecho de música clássica, a ver uma linda tela antiga. Não e houve um prudente silêncio, e todos olhavam prudentemente as janelas, quando o barão Belfort, que tocava um pouco distante um vago Schumann num piano meio desafinado por falta de uso, exclamou, como tem você razão. Os grandes sentimentos e as grandes emoções são sempre os mesmos. Por isso, os homens guardam na história o mesmo fenômeno de memória da sua vida interna, lembram-se mais de fatos do tempo de infância do que do tempo de ontem. Como artistas, neste torvelinho moderno em que a beleza desapareceu, sou o que é medíocre, muito medíocre, dá a sensação do passado, mesmo que seja de ontem. Diante da vitória de Samotracia no Louvre é impossível deixar de ter o enebreamento do triunfo diante daquele bloco de pedra ardente que parece arrastar as embaterias da conquista, e anima os nossos nervos do hoje como animaria os dos helenos. À vista da delicadeza pré-angelical de uma cabeça de Murilo, o nosso amor pela beleza vibra como vibrava o dos contemporâneos do grande artista. Que digo? Diante do simples peda, desce sus de pedra apanhados nas escavações do Egito, dentro da noite desce a feição eterna da vida. Um homem moderno não se admira do progresso porque o presente não sente o passado porque o guarda no próprio plasma. Grande fantasista. Repito, só a mediocridade, a camelote pode dar a sensação do velho quase incompreensível para nós, do velho antipático, do velho repugnante, do passado integral. E para isso bastam 2 anos. Eu apalpo as opiniões, o afinamento nervoso dos homens, nas pequenas coisas, nas emoções dos sentidos. Qual dos senhores que ama um perfume sente a velhice da essência de rosas? E dos mais velhos perfumes do mundo e é divino e sempre da nossa alma? Qual dos senhores será capaz de usar, sem se sentir fora da moda, fora do tempo, um perfume lançado por qualquer fabricante francês com grande espalhafato e esgrande êxito há 20 anos, o Jockey Club, por exemplo? Ao ouvir uma sinfonia de Mozart, sentindo a cada passagem uma sugestão aos sentimentos eternos, ninguém achará essa música velha. Ao ouvir uma valsa de 1870, cada um de vocês tratará de fugir. A roda riu desabaladamente. O barão levantou-se do piano, um pouco animado. Mas é um fato. Só as coisas absolutamente insignificantes dão a sensação do passado. Eu já tive essa sensação, não solitariamente, como me aconteceria cheirando um frasco de perfume da ex-moda, mas num salão de baile, num dia de baile. PSPJ ATA 08 IDO E até jamais esquecerei a sensação porque vi, olhei, encarei e sofri o miserável passado com toda sua imensa insignificância. Como André de Belfort contava sempre coisas interessantes, os cavalheiros presentes aguçaram a atenção. Nunca pensei, meus amigos, que fosse tão simples e tão doloroso. Eu que saía dos museus de indumentaria da Idade Mídia com o ensinamento da arte e a alma renascida, eu que vibrara diante dos frescos de Botticelli como diante da revelação para o futuro, fiquei aniquilado. Há cerca de 3 anos, fui convidado para um baile nas Laranjeiras. Não era um sarau super elegante, absolutamente fashion. Aqueles senhores dançavam ao som de um piano. Havia, entretanto, casacas, algumas notabilidades literárias e científicas arrumadas na saleta de fumar, um farto serviço de bufete, a elegância das mulheres, das moças vestidas de tecidos leves, a adejar a gracilidade suave dos gestos. O dono da casa recebeu-me com as reverencias com que receberia um bonzo. As moças olharam-me curiosamente, os valsistas ergueram os olhos, as matronas indagaram o meu nome e eu fui conduzido ao fumos, onde murchavam cinco ou seis glorias urbanas. Nesta sala estava o piano torturador. Um mulato de paz. E tinhas, com os colarinhos altíssimos e o jeito perbê, nostico de levantar o dedo mínimo onde fuzilava quatro um solitário, é a caravana das notas, radiata a SRD em quando, chegavam rapazes com vozes súplices, Firmino, agora, aquela tua polca. Qual delas? Interrogava o pianista com a fronte de orango camarinhada de suor. Aquela muito bonita, aquela mole. E, ali mesmo, baixinho, trauteavam compassos. Tocas. Pois não. Por esta apreensibilidade de motivos musicais, percebi estar diante de um desses pianistas da moda, peculiares à nossa sociedade, homenzinhos que vivem de escrever, com alguns erros e muitas aclamações, polcas, valsas e outros sons dançantes. Os jornais anunciavam mensalmente, havia 2 anos, novas composições suas, e, como um decreto, o seu nome triunfava nos salões modestos. A vaidade enlouquecera o quasi. O Firmino tinha a certeza de estar no galarim e, tocando, acompanhava com os ombros e a cabeça o balanço langoroso dos compassos, de olho aberto, beiço revirado, tal qual um gênio inebriado com a própria revelação. Talvez o fosse. Há gênios para tudo. Eu ficara depositado no Marroquim, ouvindo Firmino e um velho químico, professor de faculdade, o Dr. Hortêncio Guedes. O doutor Hortêncio falava mal do próximo, de modo que o Firmino não me escapava, dada a minha natural reserva 120 dentro da noite se há de responder com monossílabos quando se ataca a vida alheia. O pianista era, de resto, curiosíssimo. À roda do piano havia 3 ou 4 indivíduos hipnotizados pela sua virtuosidade. De vez em quando, um rancho de moças, escoltadas por cavalheiros, invadia a saleta para lhe fazer o pedido de uma composição comovente, e o Firmino logo esticava mais os dedos, erguia a cabeça ao tecto, fingindo-se em pleno sonho, para ter um sobressalto, curvar-se, dizer, minhas senhoras. Então, todas falavam a um tempo, Firmino, toca a Estrela de Alva. Não. Antes a Iris Estiel, silêncio. Firmino, Mili. Abigail deseja aquela tua valsa. Aquela muito dançante. Como se chama, Maio? Lota. Reta isso e ao ito pianista lambia os beiços. A. V. Esa. Gosta da Lolita? Um pouco velha, tem 6 meses. Mas é tão bonita. Muito obrigado. É, mais suado, com o lenço entre o pescoço e o colarinho a desabar, o pianista sacudia no piano os saracoteios da valsa. Não sei, meus senhores, qual a vossa impressão ouvindo esse gênero musical. Cou, francamente, sentia-me moço, com vons vontade de dar a perna, tamborilando nos braços da I de Issura MNES, XT, mais que CRA igual TADNARS do POA ONR via ao mais e dentro da noite TL cadeira, gostando. Aqueles sons eram do meu tempo. De repente, porém, quando o relógio batia 1 hora, o Firmino parou bruscamente, pôs a mão no queixo, não posso mais. Logo acudiram rapazes, o dono da casa, senhoras. Era desgraça. A nevralgia, a terrível nevralgia do Firmino rebentara. A notabilidade passava o lenço da fronte ao queixo numa anciã raivosa. Havia dor de dentes e, principalmente, a dor de não poder continuar a ser o ídolo do grupo. As meninas, cheias de carinho, já tinham ido buscar cocaína, um palito, algodão, um dançarino, trouxeram o espelhinho do tocador. Põe isso, Firmino, a ver se passa. Qual? Não passa. Chorava o artista. E, subitamente, desapareceu da sala, arrastando os dançarinos. Durante 10 minutos o doutor Hortêncio tomou sorvete e absorveu as atenções. Eu já estava enfastiado, quando o anfitrião surgiu, ora esta. E que tal, hein? Uma festa que ia correndo tão bem. Logo hoje o senhor Firmino dá para ter dores de dentes. Estraga-me a noite. Atrás do anfitrião vinham a pouco e pouco surgindo os convidados e o interesse de gozar a noite aumentava o ódio contra o pianista, como se ele tivesse a nevralgia só para os desgostar. Aquilo não passa. E um mulato de maus dentes, Zan Rza, dentro da noite Lieta toca. Dona Julieta era tímida e ainda estava estudando. Ninguém tocava, ninguém sabia o que fazer. E tudo por causa desse Firmino. Um dos rapazes, que usava lunetas e parecia muito brincalhão, propôs o suicídio geral, um holocausto a ter psichore e, para dar o exemplo, atirou-se à janela. Mas voltou de lá, em pontas de pé, a face feliz, pedindo silêncio, meus senhores, está tudo resolvido. Descobri um pianista. Agarrei o impossível. Todos, num impeto, indagaram onde o guardava, ali, embaixo, na rua, vendo o baile. E o Prates? O Prates, há 25 anos, era o Firmino de hoje. Morreu-lhe a mulher, foi para uma fazenda, não sei. O fato é que, quando voltou, já outros lhe tinham tomado lugar. O Prates anda por aí furioso contra os rivais, e passa as noites assistindo aos bailes como convidado do Sereno, não perdeu o hábito, coitado. Era sua atmosfera. De manhã eu os cumprimentos dos jornais e à noite espia os saraus. Original. Lá está ele. E aquele gorducho, de cavanhaque branco, com um ar de agente de polícia aposentado. Que romântico. Fez o doutor Hortêncio, e todos nós fomos à janela, subitilmente, espiar a rua negra, onde, com um cavanhaque branco estava o caso esquisito. O mocinho indagou do anfitrião, vês. Permite que o vá chamar? Ah, sei lá. Se os senhores quiserem. Pá BH. Pisama odio or reis 1,5 PC, PR Mia e Gaás. E velho, clamou alguém. Eis, que tem isso? Indagou facundamente o doutor Hortêncio. Então, se ali embaixo estivessem Beethoven, Schumann, Mozart ou outros luminares da música, nós não os deixaríamos entrar. Aquele argumento pareceu decisivo, apesar de estarmos convencidos de que se Beethoven e os outros luminares aparecessem, teriam que ficar na calçada e sem abrigo. O Robin partira, entretanto, e minutos depois entrava na sala conduzindo um homem ventrudo que tinha um cavanhaque de bode branco e rolava o chapéu nas mãos. Meus senhores, o pianista Prates, que teve a bondade de aceitar o nosso convite. Eu passava na ocasião, murmutrava o homem, achei linda a festa. Um bando de dançarinos já o envolvia, ofere. Sendo-lhe licores, tirando-lhe o chapéu, sentando-o, ao piano. Vai tocar alguma coisa, quem estava aqui? Nós todos. Pareceu-me ouvir as composições do senhor Firmino. Abancou, correu uma escala do piano. Hein? Que era aquilo? Era uma outra escala, uma escala estranha. Bem, vou tocar uma valsa. Bem moderna, senhor Prates, uma valsa dançante. Sim, sim. 124, dentro da noite os pares voltaram todos ao salão. Prates pareceu recordar Vata com um acorde, depois outro, e os primeiros compassos ecoaram. Um vago mal-estar, pareceu, de repente, estreitar a sala. Que coisas cômicas, que coisas grotescas, que coisas estupidas, essas notas de piano sugestionavam a gente. A sensação do passado enraivece sempre. Os convidados estavam irritados como se fossem recebendo uma longa humilhação. Eu tinha vontade de rir e ao mesmo tempo de destruir, de quebrar o piano. Na sala as meninas largaram os pares desanimadas, moças nervosas sentavam-se aos cantos e era uma crescente exclamação de desprazer. Qual? Não é possível. Ninguém compreende isso. Para. Afinal, um, mais ousado, aproximou-se do piano. O Prates, toca qualquer coisa de mais novo. Uma voz rouca respondeu, hein? Não estão gostando? Barra vertical, muito, não. Vê-se nos dá a valsa bleu. E, a bleu? Ah! Essa não conheço. Parou, fitou três um instante a parede fronteira, correu a mão pelo teclado, vou tocar um dos meus sucessos. Eu olhava-o como se olha um monstro, um trambolho que é preciso destruir e ele estatelava nas 7/8 uma espécie de Belchior melódico, tendo tudo, desde o seu soldado não me prenda até os compassos do tempo em que o fertado coelho intitulava as valsas de homenagens e as meninas o dia é tiro of sida ou dentro da noite 125 dançavam a flor de neve, a flor de baile, a feat serinha e a varsoviana. Eu nunca vira coisa tão assustadoramente horrenda. Crá como se, de súbito, saltasse ao salão uma velha horrível, remexendo molemente as pernas bambas. A mihorde espolcava como um rebate devastador. Os tais sons dançantes eram impossíveis de dançar. Por mais desejos, por mais esforços que fizessem os dançarinos hábeis no Boston e nas americanas, eram incapazes de fazer duas voltas sem errar, sem se encontrarem, sem desanimar. Dançar com aquela música tornava-se um tormento superior para os mais alegres. E ele, feliz, com o cavagnac pendente, num gozo enfim igual. Nito, corria os dedos, evocando recordações, o Prates de outrora, que dirigia os salões, o Prates querdo, o Prates animado no turbilhão das valsas, enquanto cada um de nós sentia o acostar de um espectro, o esmagamento com o dia de ontem, uma impressão de bolor, de umidade, de ridículo. No salão o gás silvava só, e as janelas abriam num largo bocejo para a escuridão da noite. O pianista chegava ao fim em dificuldades, de mãos cruzadas no teclado, empinando o cavagnac, glorioso, ébrio de satisfação. De repente, parou, olhou para todos os lados, sem ver, limpou o suor das fontes, abriu a boca num sorriso alvar. Não havia ninguém. Já muita vez, com certeza, lhe acontecer aquilo, na sua peregrinação melancólica. Prates ergueu-se pálido, tão pálido que o 126 dentro da noite J pensei véu cair com uma vertigem pegou do chapéu, apertou o lenço na boca barbuda, como afogando um soluço e saiu vagarosamente. Dentro batiam os cristais da ceia. De foi esta a única vez que eu tive a sensação do passado. A entura de Mrutel, Caimaiema.